no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 23 de dezembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia, trabalho.
O governo publica novas regras para o saque aniversário do FGTS.
Agora, qualquer trabalhador que faz a opção pela modalidade e foi demitido, mesmo sem justa causa entre 2020 e 2025, poderá sacar o valor integral da conta. Graziele Bezerra.
Cerca de 14 milhões de pessoas vão ser beneficiadas, mas o dinheiro não será liberado de uma só vez e dependerá do quanto cada trabalhador tem em conta.
E um balanço do mercado de trabalho no ano é o tema da nossa entrevista de hoje.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, fala sobre o menor desemprego da série histórica e a perspectiva de geração de novas vagas em 2026.
Tem aqui duas questões do mercado de trabalho importantes a ser considerada. É uma rejeição, especialmente da juventude, com a escala 6x1. E outra questão é o salário, a remuneração. Alguns segmentos estão remunerando muito baixo.
Você vai ouvir também Cultura e Fé.
Decreto assinado hoje pelo presidente Lula reconhece o gênero gospel como manifestação cultural.
O presidente destaca a valorização da cultura religiosa.
Com esse decreto, o Estado brasileiro confirma que a fé também se expressa como cultura, como identidade, como história viva do nosso povo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A cultura gospel foi reconhecida hoje como manifestação cultural brasileira.
O decreto foi assinado no Palácio do Planalto pelo presidente Lula, com a presença de representantes de igrejas evangélicas.
O reconhecimento envolve manifestações gospel, como músicas, literatura, encenações teatrais, eventos e ações comunitárias.
Com isso, a cultura gospel poderá ser incluída, por exemplo, nas políticas locais e no Sistema Nacional de Cultura.
O decreto cria diretrizes para a promoção, proteção e valorização da cultura gospel no país. Além do gênero musical, presente em igrejas, eventos evangélicos e plataformas sonoras, o texto inclui ainda manifestações culturais, como o teatro e a literatura religiosa. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, disse que o decreto cumpre o papel constitucional de incentivar as múltiplas manifestações de cultura.
O direito à liberdade religiosa, previsto na Constituição, dialoga diretamente com o direito do acesso, da fruição, à produção e à participação da vida cultural, pois a experiência religiosa também se manifesta em práticas simbólicas, artísticas e comunitárias que pedem reconhecimento, respeito e proteção. A cultura gospel, que é tão diversa entre o povo brasileiro, se traduz em música, dança, literatura, em teatro, em artesanato, como expressão da nossa diversidade cultural.
Ainda segundo a ministra, a assinatura do decreto deve aumentar a visibilidade institucional da cultura gospel, ampliando, por exemplo, o acesso a editais de fomento e patrocínio cultural. Para o presidente Lula, a iniciativa é um sinal de respeito ao povo evangélico e à cultura gospel.
É um ato simples, mas com força simbólica muito profunda. Representa mais um passo importante de acolhimento e respeito à comunidade e ao povo evangélico do Brasil. Com esse decreto, o Estado brasileiro confirma que a fé também se expressa como cultura, como identidade, como história viva do nosso povo. Abre portas para a valorização não só da música, mas de todas as manifestações da cultura gospel.
O pastor da Nossa Igreja Brasileira, Marco David Oliveira, disse que o decreto reconhece a diversidade da cultura brasileira.
E este aceno nos dá a certeza de que ele ratifica a democracia neste país. E nós olhamos a cultura e vemos a cultura gospel sendo respeitada, sendo valorizada através desse decreto.
O decreto prevê ainda ações de preservação documental e arquivística de acervos musicais, registros de culto, vídeos e publicações gospel. Reportagem Caroline Blaut.
O novo ministro do Turismo tomou posse hoje em Brasília.
Gustavo Feliciano assume a pasta com a missão de dar continuidade às políticas públicas para fortalecer o turismo.
O Brasil encerra o ano de 2025 com um recorde de 9 milhões de turistas internacionais visitando o país, número 40% maior que os 77 milhões registrados em 2024.
De janeiro a novembro desse ano, visitantes vindos de vários lugares do mundo deixaram na economia brasileira mais de 7 bilhões de dólares.
Também neste ano, o setor turístico contabiliza mais de 1,5 milhão de empregos formais, com saldo positivo de 90 mil novos postos de trabalho.
Durante a posse, Gustavo Feliciano destacou o impacto social e econômico do aquecimento do turismo no Brasil.
Se há uma forma de medir que o Brasil avançou, é ver gente viajando, desfrutando do lazer com suas famílias, porque felicidade e alegria não pode ser uma questão de classe social. Tem que ser o símbolo da justiça social, da igualdade. Quando todos, inclusive os pobres, alcançarem o dever de trabalhar, mas também o direito de viajar, de se hospedar com dignidade e de relaxar. Quanto mais turismo, mais igualdade. E quanto mais turismo, mais renda, mais emprego, mais oportunidades e mais desenvolvimento.
Uma medida provisória editada hoje muda as regras do saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para quem optou pela modalidade entre 1º de janeiro de 2020 e dezembro de 2025.
A medida vai beneficiar 14 milhões de trabalhadores que foram demitidos ou tiveram o contrato suspenso nesse período.
O valor liberado será de quase 8 bilhões de reais e a data de pagamento vai depender do saldo na conta do trabalhador.
Com a regra anterior, o trabalhador que aderiu ao saque aniversário e foi demitido sem justa causa podia sacar apenas o valor referente à multa rescisória de 40% e não o saldo integral da conta vinculada. As exceções eram situações específicas previstas em lei, como aposentadoria, doenças graves ou aquisição de moradia. A medida provisória editada nesta terça-feira estabelece que agora poderá sacar o FGTS quem fez a opção pelo saque aniversário e foi demitido ou teve contrato suspenso entre 1º de janeiro de 2020 e dezembro de 2025. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 14 milhões de pessoas vão ser beneficiadas. Mas o dinheiro não será liberado de uma só vez e dependerá do quanto cada trabalhador tem em conta. Neste primeiro momento, será pago o valor de até R$ 1.800 até 30 de dezembro. Quem tiver saldo acima deste valor receberá até 12 de fevereiro de 2026 em calendário que será divulgado pela Caixa Econômica Federal. O total liberado do FGTS chegará a quase 8 bilhões de reais. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, explica a importância da medida.
Nós estamos antecipando a retirada para esse pessoal, para fazer justiça a um pedido de muita gente, né? Vocês se lembram lá no ano passado, um retrasado, que o pessoal reclamava, quando estava liberando lá para os 12 milhões e 100 trabalhadores. E agora, de novo, né, vem um pedido da turma insistentemente, nós estamos liberando agora para mais de 14 milhões de trabalhadores nessas duas parcelas.
Para 87% dos beneficiados que já têm conta bancária cadastrada junto ao FGTS, o crédito será realizado automaticamente. Já os 13% que não têm conta cadastrada poderão sacar o valor nos caixas eletrônicos da Caixa, nas casas lotéricas ou nos pontos Caixa Aqui. Quem tiver direito ao saque será notificado pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Reportagem Graziele Bezerra.
Uma correção. Agora há pouco, quando falamos da posse do novo ministro do Turismo, a gente mencionou que o Brasil fechou o ano de 2025 com um recorde de 9 milhões de turistas internacionais e o número é 40% maior do que os 7 milhões registrados em 2024, não 77 milhões, como dissemos.
Especial 2025.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, também fez um balanço do ano para a Voz do Brasil.
Ele falou sobre os números históricos de geração de empregos e do nível mais baixo de desemprego da série histórica.
Luiz Marinho comentou também a expectativa de aumento da renda dos brasileiros no próximo ano, com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e a melhor inclusão das mulheres no mercado de trabalho. Acompanhe.
Ministro Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego, um prazer ter o senhor com a gente aqui na Voz do Brasil para a gente fazer um balanço do ano de 2025, projeções para 2026. Bem-vindo.
Muito obrigado, Mariana, Luciana, especialmente a audiência. Meus cumprimentos e é um prazer mais uma vez.
Ministro, vamos começar falando de salário mínimo. A previsão para o ano que vem é R$ 1.621. Isso vai se somar aí também com os ganhos que o trabalhador teve, vai ter, com a mudança no imposto de renda, né? Sim. E isso deve significar aí uma perspectiva boa de aumento de renda.
Me perguntaram semana que eu vi o ano que vem. Esse ano foi um ano importante e a economia o ano que vem, apesar dos juros, apesar de você, então, apesar dos juros, que ainda que creio que não começa comecinho do ano, redução de juros, eu espero que o Banco Central olhe isso com muita atenção, porque ele pode comprometer, né, porque a indústria vem desacelerando o mercado de trabalho, está crescendo ainda, mas vem desacelerando. Se o Banco Central der a sua colaboração, iniciar o ano reduzindo os juros, eu tenho certeza que o ano que vem será um bom ano para a economia brasileira. Até porque janeiro começa bem, começa com aumento real do salário mínimo a partir de 1º de janeiro. Né, a projeção hoje é para 1.621, porque a inflação de novembro, né? Então, tem que confirmar esse indicador. E tem mais o imposto de renda. Tem isenção do imposto de renda de até R$5.000. Então, você que pegar o teu olerite, o teu folha de pagamento de novembro, você já pode ter em mãos, comparar o que, que foi descontado, você ganha até R$5.000 ou até R$7.300. E olhar lá o que tem imposto de renda, até R$5.000, o que tem descontado hoje não terá na sua folha de pagamento de janeiro, que você vai receber lá final de janeiro e começo de fevereiro. Isso é ganho real, né, para você fazer o teu investimento, que você bem entender. Então isso vai seguramente ajudar a segurar o ritmo de crescimento no mercado de trabalho brasileiro, o que é muito bom, porque nós precisamos ir aumentando, né, porque ainda nós falamos, estamos pleno emprego, o menor indicador. É verdade, o menor indicador, mas nós temos aí a ordem de 7 milhões de pessoas empregadas. E é possível você ter alguns segmentos que não estejam se colocando à disposição do mercado de trabalho, que possa colocar, por exemplo, as mulheres. Tem uma parte das mulheres que estão, não é que elas não estão fazendo nada, que não tem mal entendido. Ela está trabalhando, está cuidando da família, está cuidando do cuidado da família. Que uma boa política pública das cidades, dos estados e o esforço do ministro Camilo da Educação, orientado pelo presidente Lula, de ir gradativamente aumentando ensino integral, libera muitas companhias que gostariam de estar no mercado de trabalho, que também possa estar. E é preciso também chamar atenção, não é? Porque às vezes as empresas não estão conseguindo, mas tem aqui duas questões de mercado de trabalho importantes a ser considerada. É uma rejeição, especialmente da juventude, com a escala 6x1. Então é preciso a gente considerar o Congresso com serenidade, o empresariado, encarar isso para a gente acabar, virar essa página da 6x1 com redução de jornada máxima, sem redução de salário, a fim das 6x1. E outra questão é o salário, a remuneração. Alguns segmentos estão remunerando muito baixo, isso aí acaba também tendo dificuldades. E reclamando da qualificação. Qualificação, nós temos muitos programas de qualificação à disposição para discutir com o empresariado. O Sistema S está participando ativamente desse processo também. Tem um programa em massa de qualificação digital, um programa do Ministério do Trabalho e Emprego em parceria com a Microsoft, também está à disposição. Temos formado muita gente, mas nós acabamos de renovar esse contrato para mais 5 milhões de vagas, portanto, até 2030 nós teremos mais 7 milhões e meio de vagas para formar, que vai do letramento digital, a programação, passando para os vários MBA aí do sistema de ensino digital, com educação econômica, economia, né, como cuidar da gestão do dinheiro na família, como preencher corretamente os currículos, como se preparar para um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, estamos aí buscando cumprir o nosso papel.
Ministro, o senhor já fez referência agora no início da nossa conversa, a redução de jornada de trabalho, fim da escala 6x1, são temas que devem avançar nas negociações de 2026?
Olha, eu espero que sim, assim, a Comissão de Trabalho, por exemplo, da Câmara, está muito sensível, o deputado Léo Prats, que preside a comissão, junto com vários deputados e deputadas que participam ali de vários partidos, enfim, sem distinção partidárias, aí tem tido uma sensibilidade de discutir inclusive com o empresariado, chamar a atenção dessa necessidade, até porque eu tenho conversado com muitos empresários, ramo do comércio, por exemplo, que precisa, e eles estão estudando como resolver essa dicotomia, eu preciso funcionar 7 dias por semana e tem uma rejeição do trabalhador para trabalhar 6 dias por semana, então como organizar essa grade de jornada de trabalho. Portanto, acabar com 6x1 é fundamental, é muito importante para criar um ambiente mais saudável do emprego e para o trabalhador, né, não sentir assim, pressionado por um ambiente hostil. Quando ele te rejeita uma coisa, ele vê naquele ambiente hostil e acaba virando depressão, doença mental, acidente, absenteísmo, baixa qualidade, baixa produtividade. Então, nós temos que enxergar isso como uma grande oportunidade de ganhar com esse processo, reduzir a jornada, portanto, em tese, o empregador vai perder algumas horas ali, mas seguramente ele vai ganhar potencial de qualidade, de ambiente normal de trabalho e produtividade. O Brasil pode ganhar muito com isso.
O senhor falou aí também da juventude, né? Inclusive fez menção à resistência da juventude com a jornada 6x1, mas os jovens de 18 a 24 anos também foram muito requisitados pelo mercado de trabalho em 2025. Só no mês de outubro, né, que é o dado mais recente que a gente tem no momento que a gente está fazendo essa entrevista, foram 80 mil contratações. Isso reflete, ministro, uma procura das empresas pelos jovens?
80 mil de 85, de 86 mil, então seja quase a totalidade de jovens até 24 anos. E ao longo do ano, né, girou a ordem de 80% dos jovens que preencheram as vagas abertas até 24 anos de idade. Ou seja, os jovens estão respondendo categoricamente a chamada do mercado de trabalho, um registro em carteira, CLT, direitinho.
Tem a ver com a lei da aprendizagem direitinho. Também, né, ministro? Que fez 20 anos agora.
Exatamente. Na aprendizagem, eu até contei aqui já uma história. Em 2005, nós tínhamos 48 mil jovens no programa Aprendiz no Brasil, ou seja, inexistia. E fizemos uma grande mexida lá na lei da aprendizagem. Houve um processo de crescimento gradativamente. Quando eu assumi o Ministério agora, em 2023, nós tínhamos a ordem de 453 mil nesse programa. Hoje estamos com 715 mil. Ou seja, quase dobramos de novo, né? Então, é um histórico, é uma marca histórica. É uma marca histórica para o mercado de trabalho brasileiro. Nós estamos chegando com estoque de 49 milhões, 48 milhões, 900 e alguma coisa, ou seja, praticamente 49 milhões no estoque de empregos formais, sem contar aqui servidores públicos, né? Então, nós estamos aí gerando mais empregos formais do que os informais. Então, ou seja, aqui nós já tivemos um momento onde tinha mais informais do que formais, essa curva ela inverteu. Toda vez que o mercado se fortalece, né, que a economia se fortalece, que a economia cresce com sustentabilidade, fortalece os empregos formais no Brasil, isso é muito bom para a economia.
Pois é, o Brasil está caminhando para fechar o ano com saldo positivo nessa geração de empregos. Até outubro, 1 milhão e 800 mil postos formais em 2025. O que é que levou a essa geração constante de empregos, ministro?
Especialmente as políticas públicas do presidente Lula, né? Você tem aqui os programas sociais, sem dúvida nenhuma, mas tem dois que é muito importante e agregado com outros fatores aqui. Você tem a política de valorização do salário mínimo, você tem a política dos ajustes da tabela do imposto de renda, que ajudou a agregar capacidade de compra, que vai ser reforçado ainda mais a partir de janeiro com isenção do imposto de renda de até R$5 mil. Tivemos aqui o papel destacado dos fundos públicos, do Fundo de Garantia e do FAT, o papel que o BNDES desenvolveu sob a coordenação do vice-presidente Geraldo Alckmin e do presidente Aloysio Mercadante do BNDES em todo o debate sobre a nova indústria, sobre os programas de financiamento, oportunizando, seja a indústria, serviço, comércio, os investimentos nesse processo tudo, ajudou a escalar um processo crescente de empregos no país, reforçado, né, com o crédito do trabalhador, que injetou também bilhões na economia. Em março, o presidente Lula encaminhou a medida provisória liberando fundo de garantia retido de demitidos de 12 milhões de pessoas, que liberou 12 bilhões de reais em duas parcelas. Isso ajudou a segurar a onda. Então, nós temos trabalhado assim, e uma contradição com a tal da Selic e tal do Banco Central, que não está dando a sua colaboração. Seguramente, se a gente reduzir juros, o potencial seria muito maior de crescimento.
Ministro, para a gente encerrar, então, vamos prever aí esse crescimento do mercado de trabalho em 2026? O senhor já falou, né, que a expectativa de redução dos juros pode favorecer ainda mais a geração de empregos. A gente está hoje num patamar aí de 5,4% de taxa de desemprego. Dá para melhorar ainda mais esse número? Qual é a expectativa?
Dá para melhorar, mas eu não gosto muito de fazer essas apostas e, sim, dizer o seguinte: o sentimento é que nós vamos continuar crescendo. O quanto dependerá muito de vários fatores. Você tem fatores externos que acabam influenciando, e nesse caso, interno, os juros praticados. Se começar uma redução em janeiro é uma coisa, se começar em março é outra. Se começar em junho, praticamente perdeu o ano. Né? Porque é o seguinte, nessa coisa monetária, você leva uns 6 meses para dar efeito, para baixo ou para cima. Então ele vem reduzindo o ritmo do crescimento, né? Vamos ver os números de novembro. Isso vai ajudar a balizar o que será em 26. Mas eu temo que o Banco Central segure demais esse freio, né? E o carro vai parando. E portanto, já que perdeu a oportunidade da última reunião do Copom deste ano, espero que a primeira reunião do Copom do ano que vem, não é costumeiro, né? Mas espero que venha aí redução para a gente poder colaborar com esse processo.
Muito bem, nós conversamos com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Muito obrigado, ministro, por sua presença aqui na Voz do Brasil.
É uma sempre satisfação. Deixo um abraço a vocês e um abraço à audiência.
E olha só, o Ministério do Trabalho e Emprego identificou até o dia 18 de dezembro que mais de 140 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial.
Isso significa que mais de 145 milhões de reais estão disponíveis para saque na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil até o término do calendário de pagamentos, no dia 29.
Tem direito ao abono salarial os trabalhadores que estiverem cadastrados no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos.
Eles também precisam ter recebido até 2 salários mínimos de remuneração mensal média no período trabalhado.
A Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, vai investir até 106 milhões de reais na compra de leite em pó de associações e cooperativas da agricultura familiar.
O foco é adquirir os produtos principalmente da região sul do país, principal polo produtor do Brasil.
A intenção é aliviar os impactos da crise enfrentada pelos produtores, que é provocada pelo excesso de oferta.
O presidente da Conab, Edgar Preto, diz que a compra deve equalizar os preços e apoiar os produtores.
Nós faremos a compra pelo PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, é um volume expressivo de 2,5 mil toneladas de leite, que corresponde em torno de 20 milhões de litros de leite in natura. A intenção do governo é, com essa compra, enxugar parte desse mercado e na expectativa de que o preço possa reagir para os nossos produtores. Todo esse produto comprado agora, ele vai ser distribuído no passo seguinte para as escolas, para as creches, para a rede socioassistencial dos municípios e também dos estados.
O IBGE divulgou hoje o IPCA 15, que é a prévia da inflação no mês de dezembro.
O índice ficou em 0,25% no mês e fechou o ano em 4,41%. Abaixo, portanto, do teto da meta de inflação, que é de 3%, podendo variar até 4,5%.
O grupo de transportes foi o que mais teve impacto na inflação, puxado especialmente pela alta das passagens aéreas.
Já o grupo alimentação e bebidas tem maior peso sobre o IPCA. Dentro dele, a alimentação em domicílio apresentou queda queda na média de preços pelo sétimo mês consecutivo.
Tomate, leite longa-vida e arroz foram os itens com maior barateamento no último mês.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF autoriza a cirurgia de Bolsonaro no dia do Natal.
STJ determina que escola pague pensão vitalícia a aluno que perdeu a visão de um olho em acidente.
TSE vai realizar audiências públicas em fevereiro sobre as regras que vão valer para as eleições de 2026.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal autoriza a internação do ex-presidente Jair Bolsonaro para a cirurgia de hérnia.
O procedimento está previsto para o dia 25. Pablo Lemos.
O ex-presidente sofre de hérnia inguinal bilateral, uma condição que pode causar inchaço na virilha. Na decisão desta terça-feira, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que o transporte e a segurança deverão ser feitos pela Polícia Federal de maneira discreta e o desembarque deverá ser feito na garagem do hospital. O ministro ainda autorizou que a esposa, Michele Bolsonaro, acompanhe toda a internação do marido. As demais visitas, incluindo a dos filhos, só vão poder ser feitas por meio de prévia autorização judicial.
Supremo prorroga por mais 6 meses o prazo para que o Estado do Rio de Janeiro mude de programa de pagamento da dívida com a União.
O ministro Dias Toffoli, relator do caso, entendeu que o momento ainda é de incerteza, já que o Congresso Nacional analisa vetos sobre as novas regras das dívidas dos estados. Carolina Chaves.
A decisão do STF dá ao governo do estado um prazo até junho do ano que vem para fazer a transição do atual regime de recuperação fiscal para um novo programa de pagamento de dívidas, o PROPAG. Na prática, isso significa que as parcelas da dívida não terão, por enquanto, o aumento de 30% que estava previsto como punição por descumprimentos anteriores. O alívio, no entanto, não é um perdão total. Os valores que não foram pagos em 2024 e 2025 serão somados às parcelas de 2026, com correção pelo IPCA, índice que mede a inflação oficial.
Conselho Nacional de Justiça divulga regulamento do ranking da transparência do Poder Judiciário para 2026.
A iniciativa define os critérios que serão usados para avaliar os tribunais brasileiros quanto à divulgação de informações à sociedade. Marcelo Della Libera.
O objetivo é ampliar a transparência, padronizar dados e facilitar o acesso público às informações. A análise ocorrerá entre os meses de abril e maio de 2026. Entre os pontos observados estão a divulgação do planejamento estratégico institucional, dos atos normativos e de dados sobre programas e projetos. Também será analisada a oferta de serviços ao cidadão, como o acesso ao processo judicial eletrônico, ao balcão virtual e aos canais de primeiro atendimento.
Escola particular do Distrito Federal deverá pagar pensão vitalícia a aluno que sofreu acidente dentro da instituição.
A determinação é do STJ. Fátima Uchoa.
O aluno, à época, com 14 anos, perdeu a visão do olho esquerdo de forma permanente após uma colega de classe arremessar uma lapiseira na direção dele. O Tribunal de Justiça do DF entendeu que houve omissão dos funcionários da escola que não prestaram os primeiros socorros nem encaminharam o aluno para atendimento médico adequado, mas negou a pensão vitalícia. Já a quarta turma do STJ reafirmou o entendimento de que, quando o dano ocorre na idade escolar, deve ser presumida a limitação ou a perda da capacidade de trabalho futura, o que justifica a pensão pela vida toda. Também foi mantida a indenização por danos morais e estéticos. O relator foi o ministro João Otávio de Noronha.
O TSE vai realizar audiências públicas entre os dias 3 e 5 de fevereiro de 2026.
A ideia é ouvir sugestões da sociedade sobre as regras que vão valer nas eleições gerais de 2026. Estevam Furtado.
Os debates serão divididos por temas. No dia 3, os assuntos serão pesquisas eleitorais, auditoria, fiscalização, sistemas eleitorais e regras gerais da eleição. No dia 4, registro de candidaturas e prestação de contas. Dia 5, propaganda eleitoral, ilícitos, reclamações, transporte de eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida e consolidação das normas para o cidadão.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Lei assegura mais dinheiro para a saúde e educação nos próximos anos.
Com quase 800 votações, plenário tem balanço marcado por pauta social e marco temporal.
Votação final sobre exame para exercer a medicina fica para 2026.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário aprovou cerca de 800 matérias neste ano, entre projetos de lei e propostas de emenda à Constituição. Senadores da base do governo destacaram o avanço da pauta social.
Já a oposição ressaltou a votação do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Repórter Érica Christian.
O plenário do Senado aprovou 778 matérias neste ano, sendo 122 projetos de lei, 17 medidas provisórias e 9 propostas de emenda à Constituição. Por tema, os senadores votaram mais proposições voltadas para a economia e desenvolvimento, a exemplo da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 mensais e do corte de 10% nos incentivos fiscais. Na área social, o plenário aprovou 89 projetos, como o que protege menores em ambientes digitais, o chamado PL da adultização. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, citou algumas iniciativas aprovadas na temática de educação.
Eu destaco o pé de meia, o Sistema Nacional de Educação, concurso público para indígenas, quilombolas, projetos de educação digital.
Na área de meio ambiente, os senadores aprovaram 12 iniciativas, a exemplo da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que uniformiza procedimentos para a emissão de licenças. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, destacou a PEC do Marco Temporal para a Demarcação de Terras Indígenas.
Conseguimos aprovar uma emenda constitucional. O que isso representa? Maior segurança jurídica para quem está no campo.
Em decisão recente, o Supremo considerou inconstitucional a Lei do Marco Temporal, que só reconhece as terras ocupadas até outubro de 1988. Para reverter esse julgamento, os senadores ligados ao setor produtivo aprovaram essa proposta de emenda à Constituição, que agora precisa ser votada pelos deputados.
E a Comissão de Infraestrutura vai analisar o projeto que autoriza a construção de usinas hidrelétricas em duas terras indígenas de Santa Catarina.
A proposta garante aos povos indígenas participação nos lucros e prioridade na contratação dos empregos gerados. Repórter César Mendes.
De autoria do ex-senador e atual governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, o projeto autoriza a construção de pequenas usinas hidrelétricas no Rio Irani, na região das terras indígenas Toldo Xibangue 1 e 2, no estado catarinense. O texto assegura a responsabilidade ambiental do empreendimento, que gerará empregos na região, além de benefícios diretos para a população indígena, com prioridade na oferta de trabalho e participação nos lucros, como explicou o relator, senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina.
Parte da lucratividade vai para os indígenas e, além disso, parece que são 250 empregos que vão ser gerados. A prioridade para trabalhar nessa central hidrelétrica vai ser dos indígenas.
A instalação da usina depende de estudos de impacto ambiental e de um estudo antropológico sobre as comunidades afetadas. O projeto seguiu para análise da Comissão de Infraestrutura.
A senadora Mara Gabrilli quer transformar em lei a reserva de 8% das vagas em contratações públicas de mão de obra para mulheres vítimas de violência.
Já adotada pelo governo federal, a proposta integra o pacote de medidas para reforçar o combate ao feminicídio. Repórter Raíssa Abreu.
Segundo pesquisa do Data Senado, mais de 30% das mulheres que declararam ter sido vítimas de violência doméstica ou familiar afirmaram não conseguir se sustentar. De olho nessa dependência financeira, a senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, apresentou um projeto que reserva 8% das vagas em contratações públicas para essas vítimas. A proposta ainda prioriza as mulheres negras, pardas e com deficiência, além de incluir mulheres trans e travestis.
Queremos contribuir concretamente para oferecer independência econômica a milhões de mulheres para que consigam romper esse ciclo de violência e sair da relação abusiva, de todas essas relações abusivas.
A reserva de vagas para vítimas de violência doméstica já é uma prática do governo federal desde 2023. Mas o decreto precisa ser transformado em lei para ser preservado. O projeto será analisado pela Comissão de Direitos Humanos na volta do recesso legislativo.
O Senado indicou os parlamentares que vão compor a Comissão Representativa do Congresso Nacional, responsável por atuar durante o recesso parlamentar.
O colegiado pode deliberar em caráter excepcional sobre projetos urgentes. O repórter Henrique Nascimento traz os detalhes.
Já foi indicada a Comissão Representativa do Congresso Nacional, colegiado que funciona como um plantão do Legislativo durante o recesso parlamentar. Integram um colegiado na condição de titulares os senadores do PSD, Nelsinho Trade, de Mato Grosso do Sul, e Vanderlan Cardoso, de Goiás, Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, Eduardo Girão, do Novo do Ceará, o Everton, do PDT do Maranhão, e Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul. Na condição de suplentes estão os senadores Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, Jaime Campos, do União de Mato Grosso, e Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Segundo o consultor do Senado, Gilberto Guerzoni, embora tenham prerrogativas relevantes, a comissão quase não atuou nos últimos anos.
A última reunião da comissão representativa aconteceu em 2012. Ela chegou a funcionar com um pouco mais de frequência no início, logo depois da Constituição de 88, e basicamente ela atuou de forma política. Mais recentemente, a comissão não tem se reunido para exercer as suas funções, né? Ela apenas fica como um plantão do Congresso Nacional do período de recesso.
A comissão representativa está convocada para o período do dia 23 de dezembro a 1º de fevereiro.
E a votação do projeto que cria o exame de proficiência para médicos ficou para depois do recesso. A proposta está em análise na Comissão de Assuntos Sociais.
Os senadores ainda divergem sobre quem deve ser o responsável pela organização da prova. Repórter Rodrigo Rezende.
A Comissão de Assuntos Sociais só deve concluir no ano que vem a votação de uma proposta do senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, que cria um exame de proficiência para médicos. O líder do PT, senador Rogério Carvalho, de Sergipe, pediu um prazo maior para tentar alterar o projeto para que o Ministério da Educação seja o responsável pela prova. O pedido do adiamento foi acatado pelo presidente da comissão, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí.
Que uns acham que deve ser o MEC, como de costumes, e outros acham que deve ser o CFM, que é uma inovação, a exemplo do OAB.
O relator, senador doutor Irã, do PP de Roraima, defende que o Conselho Federal de Medicina seja o organizador da prova, como acontece com a Ordem dos Advogados do Brasil.
A proposta de transferir ao Ministério da Educação, MEC, a governança do exame de proficiência, afastando o Conselho Federal de Medicina da coordenação do instrumento, já foi apreciada e rejeitada por esta comissão.
Se aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais e não houver recurso para votação no plenário do Senado, o projeto deverá seguir para análise da Câmara dos Deputados.
E o presidente Lula sancionou a lei que vai garantir mais dinheiro para a saúde e a educação pública nos próximos 5 anos.
Pela legislação, as despesas que utilizarem recursos do Fundo Social do Pré-Sal não entram na meta fiscal. Repórter Alexandre Campos.
Nos próximos 5 anos, as despesas temporárias com educação pública e saúde que utilizarem 5% do Fundo Social do Pré-Sal não entram no cálculo da meta fiscal. A lei sancionada pelo presidente Lula estabelece ainda que esses recursos não serão considerados para o piso constitucional. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, destacou que isso vai representar mais investimentos.
Os gastos adicionais com educação e saúde deverão somar 1,5 bilhão por ano. Parece pouco diante de um orçamento da ordem de centenas de bilhões. Mas, dada a rigidez orçamentária, há poucos recursos disponíveis para despesas discricionárias, que são extremamente importantes.
Já o líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, afirmou que a medida revela o descaso do governo com as contas públicas.
Então, se nós precisamos gastar mais numa determinada rubrica orçamentária, nós diminuímos de uma outra rubrica orçamentária. Nós não criamos a fantasia de que há um espaço onde não há.
Pela lei, o limite de crescimento das despesas públicas também não incide sobre os gastos temporários com saúde e educação pública.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Hugo Mota faz balanço do ano legislativo e destaca expectativas para 2026.
Projeto institui dia de conscientização sobre a síndrome do intestino curto.
Deputados ampliam o uso do programa de microcrédito produtivo orientado.
Boa noite. Proposta aumenta a utilização de recursos de um programa de microcrédito para custear compra de imóveis ou veículos. Saiba mais na reportagem de Silvia Munhato.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que amplia o uso dos recursos do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. Pela proposta, até 20% dos recursos do programa poderão ser destinados para o financiamento de ações em favor da cidadania do microempreendedor, como melhoria da habitação ou aquisição de moradia de baixo valor, compra de veículos, formação profissional, tratamento de saúde e aquisição de equipamentos especiais para locomoção de pessoas com deficiência. Atualmente, a lei determina que o microcrédito produtivo orientado destina-se apenas ao fomento e ao financiamento de atividades produtivas. A relatora, deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, diz que a proposta beneficia muitas pessoas.
Aquele que é o trabalhador, que é o microempreendedor, que é o cara que tem uma vendinha, que é o cara que tem uma banquinha de cachorro-quente, que precisa se capitalizar, que precisa pagar o seu tratamento de saúde, às vezes precisa daquele crédito mais facilitado para coisas básicas, que precisa de um crédito para pagar algum curso de educação.
O texto prevê ainda que o Conselho Monetário Nacional vai estabelecer limites diferenciados de taxas de juros conforme o custo de captação dos bancos. Além disso, indica condições especiais de acesso a recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador por organizações da sociedade civil de interesse público que atuem como operadoras de microcrédito. O projeto que amplia o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado será enviado à sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Saúde.
Comissão conclui a análise de projeto que institui o Dia Nacional de Conscientização sobre a Síndrome do Intestino Curto. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto do deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, que institui o Dia Nacional de Conscientização sobre a Síndrome do Intestino Curto, a ser celebrado em 20 de maio. De acordo com o autor da proposta, indivíduos com a síndrome possuem intestino delgado com tamanho insuficiente para a absorção dos nutrientes e líquidos nas quantidades necessárias ao organismo. Ainda segundo o Dr. Zacarias Calil, que é médico, em alguns casos é necessário, inclusive, fazer transplante do intestino.
Eu, como cirurgião pediátrico, nós já atendemos dezenas de pacientes assim, recém-nascidos com alteração do intestino, necrose intestinal, quer dizer, e eles ficam com o intestino curto. Alguns casos têm que, às vezes, fazer até transplante.
Desde fevereiro deste ano, o Sistema Único de Saúde realiza transplante de intestino. Dr. Zacarias Calil afirma que um dia de conscientização sobre a síndrome do intestino curto é importante porque o problema ainda é pouco conhecido no Brasil. O deputado explica que no país a estimativa é de que a cada 1 milhão de nascimentos, uma pessoa terá a condição. Essa proporção caracteriza a síndrome como doença rara. O O parlamentar explica ainda que normalmente o intestino delgado tem 4 metros. Em pessoa com síndrome do intestino curto, o tamanho do órgão não ultrapassa metade disso, tem cerca de 2 metros. Dr. Zacarias Calil explica ainda que entre as causas do problema estão doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn e câncer. Mas o problema também pode ser congênito, quando o indivíduo já nasce com a condição ou ocorrer em consequência de acidentes que machuquem a região abdominal. Com a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto que institui o Dia Nacional de Conscientização sobre a Síndrome do Intestino Curto pode seguir para o Senado, a menos que haja recurso para que seja votado pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Segurança Pública.
Domingo Sávio, do PL de Minas Gerais, defende que acusados reincidentes devem permanecer presos até o julgamento. Segundo ele, a proposta de sua autoria corrige fragilidades das audiências de custódia e evita que infratores voltem rapidamente às ruas protegendo a sociedade.
O deputado explica que a proposta permite decretar prisão preventiva quando o acusado volta a ser detido em flagrante após ter sido preso e liberado em audiência de custódia. Para Domingos Sávio, a medida moraliza a polícia e contribui para a diminuição da criminalidade.
Na verdade, nós temos uma legislação enorme sobre combate ao crime, mas nós estamos perdendo essa guerra. A justiça tem muito que trabalhar, mas é lenta. E você tem a polícia trabalhando, prende de manhã. À tarde, o bandido já está na rua cometendo crime de novo. É o tal do prende e solta. Portanto, o meu projeto de lei, eu acredito que irá contribuir nessa guerra contra o crime. Lugar de bandido é na cadeia.
Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, elogia as modificações feitas na Câmara à proposta de emenda à Constituição de combate ao crime organizado enviado pelo governo federal. Ele entende que as mudanças são essenciais para entregar à população um texto mais consistente.
Ao contrário da PEC que o governo mandou para cá, que a PEC não dizia absolutamente nada, não trazia uma vírgula sequer para combater o crime organizado. E aí o nosso trabalho na Câmara, a gente vai oferecer para a população brasileira algo que sirva para combater as organizações criminosas no país.
Alberto Fraga explica que o novo projeto antifacção cria um marco legal robusto ao aumentar penas, tipificar novos crimes, ampliar mecanismos de investigação e estabelecer regras especiais para líderes de organizações criminosas, reforçando a estrutura de combate ao crime.
Trabalho.
A Comissão de Trabalho aprovou o parecer do relator Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, ao projeto de criação do Vale Alimentação para entregadores de plataformas digitais. O texto visa combater a insegurança alimentar, situação enfrentada por 3 entre 10 trabalhadores do setor.
Essas pessoas que você vê na rua, que chega na sua casa levando alimento, a mercadoria, às vezes na bicicleta, numa moto, que trabalha às vezes ininterruptamente, essas pessoas precisam ter dignidade. E uma das coisas fundamentais é ter o acesso à alimentação. Não é possível que essas pessoas não tenham sequer, já que não tem carteira assinada, etc., não tenham sequer o direito à alimentação. O projeto estabelece isso, direito ao vale alimentação de até R$ 40,00 fornecido pelas plataformas. É o mínimo de dignidade para os entregadores. Vamos nos mobilizar para aprovar rapidamente esse projeto e isso se transformar em lei.
Daniel Almeida salienta ainda o contraste entre as 9 horas de turnos ininterruptos dos entregadores e os lucros bilionários das plataformas. Para o deputado, além de assegurar o direito constitucional ao trabalho, o texto defende a livre iniciativa garantindo dignidade aos trabalhadores.
Proposta de Sargento Portugal do Podemos do Rio de Janeiro quer fixar a carga horária mensal máxima de policiais militares e bombeiros em todo o país em 144 horas. O parlamentar avalia que as jornadas atuais levam ao adoecimento dos agentes de segurança.
Mas para que esse projeto está sendo escrito aqui, Portugal? O que você pensa em atingir a sua recuperação física e mental? Eu deixo bem claro para todo mundo, não tem segurança pública sem o operador. Se a gente não cuidar do operador, não teremos uma segurança pública de qualidade.
O congressista defende ainda a padronização salarial nacional e a isonomia entre os profissionais. O projeto de Sargento Portugal propõe também a criação de um banco de horas e o pagamento em dobro por serviços efetuados em domingos e feriados por policiais e bombeiros militares.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, celebra a aprovação do projeto que garante o piso nacional do magistério aos professores temporários. O deputado afirma que a medida corrige uma injustiça histórica e reforça a valorização da categoria.
Nós temos muitos professores contratados de forma temporária que estão ganhando muito abaixo do piso. O professor cumpre as mesmas funções, tem a mesma carga horária, alguns têm inclusive a mesma formação. Não é justo que, por estarem sendo contratados de maneira temporária, precária, que eles recebam menos para cumprir o mesmo trabalho.
O congressista lembra ainda outras iniciativas aprovadas em benefício dos educadores, como o acesso gratuito à merenda e ao transporte escolar. Zeca Dirceu acredita que essas medidas representam a retomada da educação como prioridade.
A comissão aprova nova regra que incentiva a contratação de mulheres na construção civil.
A repórter Júlia Lopes tem os detalhes.
Empresas da construção civil que participam de licitações públicas deverão reservar de 5% a 10% das vagas para mulheres em funções operacionais e gerenciais. A nova medida faz parte do projeto de lei da deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. O texto final foi elaborado pela relatora deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que incluiu as medidas de inclusão feminina diretamente na nova lei de licitações, responsável por estabelecer as normas gerais para compras e contratações realizadas pelo poder público.
Isso é uma forma de você priorizar as engenheiras, as arquitetas que fazem um trabalho excepcional em todo o Brasil e que não necessariamente têm o apoio, e mais do que o apoio, o reconhecimento pelo seu trabalho.
A proposta também incluiu uma emenda da Comissão de Trabalho, que transforma a reserva de vagas para mulheres como critério de desempate em licitações e renovações de contratos, sempre que for compatível com o tipo de serviço contratado. A nova regra ainda permite que o governo federal firme parcerias com os estados e municípios para programas de inclusão profissional de mulheres na construção civil. Além de outras ações como cursos de qualificação, incentivo à contratação de mulheres em situação de vulnerabilidade e campanhas sobre igualdade de direitos no ambiente de trabalho. O projeto que aumenta e incentiva a participação das mulheres na construção civil foi aprovado por todas as comissões e segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Previdência.
Mães que cuidam em tempo integral de filhos atípicos poderão receber um auxílio independente do benefício de prestação continuada. A autora do projeto, Carla Dixon, do União do Rio Grande do Norte, explica a motivação para a criação do AMA, o Auxílio Mãe Atípica.
É um projeto que nasceu da necessidade de ajudar as mães atípicas financeiramente, já que a grande maioria precisa deixar o seu trabalho, a sua vida pessoal, para se dedicar integralmente ao filho atípico. Quer que seja com TDAH, autismo, TOD, altas habilidades, enfim. Nós sabemos, por uma estatística, que mais de 80% das famílias são compostas de mães solo, porque infelizmente quando o câncer, o transtorno, a deficiência entra por uma porta, o pai sai por outra. É um recurso a mais para essa mulher que sofre muitas vezes grandes transtornos emocionais.
O projeto de Carla Dixon também prevê o acompanhamento psicológico constante e o pagamento de auxílio proporcional à gravidade da deficiência e à situação socioeconômica da família para reduzir as desigualdades enfrentadas por mães que vivem a rotina do cuidado integral.
Justiça.
General Pazuello, do PL do Rio de Janeiro, destaca a aprovação de projeto que inclui a digital da mãe junto ao registro dos pezinhos do bebê na declaração de nascido vivo. Autor da proposta, ele explica que a identificação conjunta cria um vínculo permanente, além de evitar sequestros e erros de identificação.
A Câmara aprovou esse projeto e ele vai nos dar um resultado fantástico para evitar o sequestro a perda e, obviamente, o grande desespero das famílias e das mães que são separadas dos seus filhos. Para vocês terem uma ideia, 15 mil crianças foram dadas como desaparecidas no primeiro semestre de 2025. Isso é dado real. Nós precisamos acabar com isso. E nós temos a arma para isso, que é o projeto de lei que coloca na declaração, tanto física quanto digital, o dedo da mãe e os pezinhos do bebê.
General Pazuello pede apoio para que a proposta seja aprovada também no Senado. Ele ressalta ainda que, de acordo com o texto, a unidade hospitalar deverá manter em seus arquivos a declaração de nascido vivo digitalizada, remetendo o arquivo ao Banco de Dados Nacional de Pessoas Naturais.
Presidência.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, fez um balanço das atividades legislativas em 2025. Ele pondera que o desafio de conduzir a casa em um país polarizado exige diálogo e articulação política. Ele reforça que, apesar de interesses distintos, a Câmara aprovou pautas prioritárias para a sociedade.
Olha, você ser presidente da Câmara, num país como o nosso, com tantos problemas, com dimensões continentais, com realidades distintas, e a expectativa sobre o parlamento é muito grande, porque cada região, cada estado tem a sua particularidade, tem a sua agenda, e temos também as agendas nacionais. E conciliar esses interesses, poder ter uma pauta producente, é sempre muito desafiador. Isso se dá muito através do diálogo e da coalizão política que nós formamos entre os partidos. Se a Câmara conseguiu produzir tanto, aprovar matérias tão importantes, a exemplo da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, aprovada por unanimidade na Câmara dos Deputados, a exemplo da pauta da segurança pública, onde quase 50 propostas foram votadas, propostas essas que vieram do governo federal, das secretarias de segurança dos estados, propostas de autoria do Senado Federal, de deputados e deputadas federais. Ou seja, nós tivemos uma agenda de segurança muito forte ao longo desse ano, porque essa é a principal pauta da sociedade brasileira. E várias outras áreas também, que nós tivemos projetos importantes, a exemplo da educação, aprovamos o SNE, o PNE. Na área da saúde, aprovamos o Mais Especialistas. Ou seja, tivemos sempre uma preocupação de ter uma agenda dinâmica e uma agenda que olhasse para o Brasil como um todo, e não apenas sob um aspecto. Então, essa é, sem dúvida alguma, na minha avaliação, a principal missão que o presidente da Câmara tem, de poder, no seu dia a dia, com tantos problemas, com tantas questões a serem solucionadas, você ter a capacidade de levar ao plenário pautas que atendam a nossa sociedade. Né? Muitas vezes o Congresso é muito mal compreendido nisso, e eu digo sempre que a cadeira de presidente da Câmara talvez seja uma das mais desafiadoras do país, e com ela eu aprendo todo dia, eu acordo todos os dias cedo, durmo tarde, procuro trabalhar muito para poder, né, corresponder a essa confiança que em nós foi depositária de presidir a Câmara dos Deputados num período tão singular da história brasileira.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, acredita que o primeiro semestre de 2026 deve ser marcado por uma agenda intensa. Entre as prioridades, ele cita a segurança pública, a redução da jornada de trabalho, além de pautas voltadas para a tecnologia, educação e saúde.
Nós temos um ano curto, onde o primeiro semestre deve ser um primeiro semestre frenético aí de assuntos, de matérias que serão votadas. O segundo semestre, ali no início, você tem o período eleitoral, onde a casa meio que para um pouco, porque todos nós vamos disputar a eleição, e aí volta após a eleição ali, também com um final de ano sempre bastante movimentado. Então, a expectativa é, nesse primeiro semestre, termos uma agenda de projetos que serão discutidos e debatidos no Congresso. Eu penso que nós temos que entrar o ano discutindo essa pauta da segurança pública, nós temos que colocar na ordem do dia, nas discussões, essa questão da escala 6x1, da diminuição da carga horária de trabalho dos trabalhadores, né? Nós queremos conduzir isso com muito equilíbrio, escutando os dois lados, escutando os trabalhadores, escutando também os empresários, porque só tem trabalhador porque tem quem emprega. Então tem que encontrar o ponto de equilíbrio para fazer essa discussão. Eu acho que essa é uma pauta que nós temos que entrar o ano com a perspectiva de discutir melhor essa questão da escala 6x1. E aí sem ideologia, sem questão política, com equilíbrio, que é o que o Brasil precisa. Nós temos também que avançar nessa questão da inteligência artificial, tem a questão da legislação da medida provisória dos data centers, que vai abrir uma janela de investimentos, talvez que o Brasil nunca antes teve em toda a sua história. Nós precisamos entrar o ano discutindo essa questão da relação de trabalho dos trabalhadores de aplicativo com as plataformas digitais. Nós queremos também entrar o ano fazendo mais discussão sobre a questão da educação, da saúde, como nós podemos melhorar a capacidade de investimento do país para que essas áreas possam ser priorizadas e possamos entregar serviços públicos de mais qualidade e poder ter também uma agenda de país, uma agenda onde a Câmara possa estar sintonizada com aquilo que a sociedade espera e possamos aqui estar cumprindo essa missão nobre que de representar o povo brasileiro e legislar a favor do nosso país.
A entrevista completa com o presidente da Câmara, Hugo Mota, você acompanha na programação da Rádio Câmara, da TV Câmara e no canal do YouTube da Câmara dos Deputados.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rodrigo Santos e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite.
A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite para você e até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.